Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá, e aí, tudo bem com você? Uma excelente tarde de sexta-feira para você que está sintonizando a Rádio Justiça com a gente em 104,7 FM. Eu sou Fátima Uchoa, hoje sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021, e o STJ no seu dia está no ar. Oi, Tiago Gomide, boa tarde, tudo bem com você?
Tudo bem, Fátima. Boa tarde para você, boa tarde também aos nossos ouvintes. Estamos em trabalho remoto, mas sempre buscando levar a melhor informação para quem nos acompanha. Aproveite e participe do programa com a gente. Você pode enviar dúvidas ou sugestões pelas redes sociais do STJ ou pelo WhatsApp. O número é 61-99847-4930.
E o tema do nosso programa de hoje é a Lei número 13.709 de 2018, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com um especialista para tirar muitas dúvidas sobre esse assunto.
Semana no STJ.
E nos destaques da semana, vamos saber como foi a quarta edição do projeto Fale com o Presidente, uma iniciativa pioneira do Superior Tribunal de Justiça. A repórter Jéssica Castro acompanhou essa primeira edição de 2021.
Com o começo do ano judiciário, se iniciam também as visitas à presidência do Superior Tribunal de Justiça para conversar com o presidente da Corte, ministro Humberto Martins. A cada edição, o projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania, ganha mais destaque pela iniciativa inovadora, que tem se mostrado importante para a relação da sociedade com a justiça brasileira.
O propósito de abrir as portas do tribunal para recebermos o cidadão é acreditarmos no diálogo e na oportunidade, ocasião em que todos tenham a garantia de opinar sobre os mais diversos assuntos para que possamos fortalecer cada vez mais a função de um tribunal de precedentes mais ágil, eficiente e mais transparente.
Os participantes foram recebidos seguindo os procedimentos de segurança sanitários exigidos. As audiências são individuais para que cada um seja atendido com a máxima atenção pelo presidente e sua assessoria. Assim, tem sido cada vez mais consolidada a gestão participativa do tribunal. Apesar da garantia de acesso ao poder judiciário ser um direito constitucional, é comum ouvir a população dizer que esta é uma esfera inacessível para muitos. Mas no STJ, a imagem e a história da justiça têm mudado. O aposentado Fausto Machado conta como foi a experiência.
Ele foi muito objetivo, dizendo a posição dele e da disposição dele em me ajudar. Então, para mim, já é um grande trunfo e tenho certeza do respeito às leis.
Para o presidente do STJ, o importante é esclarecer dúvidas dos cidadãos e mostrar que a justiça está ao alcance de todos. O ministro Humberto Martins afirma que todos têm liberdade para expor seus pensamentos. Foi o que fez o professor Lucas Barros.
Essa iniciativa do ministro Humberto Martins é uma iniciativa que eu acredito que ela é cidadã e republicana. Por quê? Porque ela te dá a voz. Eu me senti honrado, feliz, com um cidadão brasileiro que teve o direito de ser ouvido.
Os encontros acontecem uma vez por mês. Se você estiver interessado em vir até o STJ, é só enviar um e-mail para falecompresidente@stj.jus.br explicando o assunto sobre o qual você quer tratar e a data de preferência para participar do projeto. As confirmações são enviadas em até 48 horas antes dos encontros.
Semana no STJ.
A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem acusado de roubo a uma residência em Macaé, no Rio de Janeiro, devido à falha no processo de reconhecimento fotográfico.
Para os ministros, o reconhecimento não seguiu as formalidades mínimas exigidas em lei.
As vítimas identificaram o suspeito num vídeo que registrou dias depois outro roubo na vizinhança. Na sequência, fizeram reconhecimento na polícia por meio de fotografia, mas não o confirmaram em juízo.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença condenatória e fixou a pena em 7 anos. Já a sexta turma do STJ concedeu o habeas corpus.
O ministro relator Nefe Cordeiro citou o precedente do STJ, segundo o qual o reconhecimento fotográfico falho, sem cumprir exigências do Código de Processo Penal, é imprestável para embasar eventual condenação e não pode servir como prova no processo.
Semana no STJ.
A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição de professores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social está sujeito à incidência do fator previdenciário. Essa tese foi fixada sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Repórter Marina Campos.
A aplicação dessa fórmula de cálculo se limita aos docentes que reunirem os requisitos necessários para a obtenção do benefício a partir de 29 de novembro de 1999, data de início de vigência da lei que criou o fator previdenciário. Com esse entendimento, a primeira sessão do STJ negou provimento a dois recursos especiais relatados pelo ministro Mauro Campbell Marques, em que dois professores pediam a exclusão do fator previdenciário do cálculo de proventos de inatividade. Eles apontaram que a aposentadoria de professor teria caráter especial, enquadrando-se nas hipóteses de não aplicação do fator previdenciário estabelecidas na Lei da Previdência Social. No entanto, de acordo com Mauro Campbell Marques, a aposentadoria de professor deixou de ser especial com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 18 de 1981, mantida pela Constituição Federal de 88. Mas ele destacou que, mesmo sem a natureza especial, conta com tratamento diferenciado, sendo espécie de aposentadoria por tempo de contribuição, com redução em 5 anos no tempo de contribuição. Ao fixar a tese, a primeira sessão do STJ definiu que ela deve abranger apenas as ações em andamento, não valendo para os processos com trânsito em julgado.
Semana no STJ.
Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de honorários advocatícios, não é possível a estipulação de penalidade para os casos de renúncia ou revogação unilateral do contrato de prestação de serviços.
Uma firma de advocacia ajuizou ação de execução após uma cliente revogar de forma unilateral o contrato de prestação de serviços, que continha cláusula expressa sobre o pagamento do valor integral dos honorários no caso de revogação antecipada.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul julgou improcedentes os embargos opostos pela cliente.
Já a terceira turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial da cliente, julgou procedentes os embargos à execução e declarou extinta a execução sem prejuízo do ajuizamento de eventual ação de conhecimento para fixação de honorários.
Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, é inadmissível que as partes fiquem vinculadas ao que foi pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade.
Semana no STJ.
A terceira turma do STJ concluiu que os direitos morais do autor são imprescritíveis e não se extinguem pelo não exercício ao longo do tempo. No entanto, a indenização por danos morais decorrentes da violação destes está sujeita ao prazo prescricional de 3 anos. Repórter Daniel Vasques.
O fotógrafo Ivan Klingen ajuizou a ação de reparação por supostos danos causados pela utilização não autorizada de fotos de autoria dele para ilustrar a capa e a contracapa do CD Mãos Dadas, do músico Noca da Portela. O material tinha sido originalmente produzido para ilustrar o LP de mesmo título. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu que os direitos morais do autor, por configurarem expressões do direito de personalidade, são imprescritíveis. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da gravadora Sony Music Brasil, reconhecendo a prescrição quanto aos danos morais. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que não há prescrição para os direitos morais do autor, que estão expressamente previstos na Lei de Direitos Autorais, e incluem, entre outros, os direitos ao ineditismo e à integridade da obra. Mas, de acordo com o ministro, a compensação dos danos causados pela infração desses direitos configura reparação civil e, como tal, está sujeita ao prazo prescricional de 3 anos previsto no Código Civil. E nesse julgado, a modificação não autorizada das fotografias ocorreu 7 anos antes de a demanda ser ajuizada. Portanto, ficou configurada a prescrição.
Semana no STJ.
O Superior Tribunal de Justiça já proferiu 613.593 decisões desde o início do trabalho remoto.
Essa medida foi implementada em 16 de março do ano passado com a finalidade de evitar a disseminação da Covid-19.
Entre as classes processuais, as que mais apresentaram decisões foram os agravos em recurso especial, os habeas corpus e os recursos especiais.
Segundo os dados de produtividade divulgados nesta semana, o STJ realizou 191 sessões virtuais para o julgamento de recursos internos, entre agravos regimentais, agravos internos e embargos de declaração.
Você está ouvindo STJ no seu dia.
Uma excelente tarde de sexta-feira para você que nos acompanha na sintonia 104,7 FM, Rádio Justiça.
Para participar do STJ no seu dia, basta enviar áudio com sugestões de temas para os próximos programas. A gente quer ouvir você. Anote aí o número do nosso WhatsApp, 61 99847-4930.
E chegou a hora da nossa entrevista principal de hoje e vamos falar sobre a Lei número 13.709 de 2018, a LGPD, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados. Esse normativo alterou artigos do Marco Civil da Internet e entrou em vigor em setembro do ano passado, não é isso, Tiago?
Exatamente, Fátima. E para a gente falar sobre essa legislação tão recente, vamos conversar com Laura Schertel Mendes, que é professora da Universidade de Brasília e diretora do Centro de Direito, Internet e Sociedade do IDP, Instituto de Direito Público. Bem-vinda ao STJ no seu dia. Boa tarde.
Obrigada, Thiago. Prazer estar aqui. Boa tarde aos ouvintes.
Antes de a gente esclarecer de fato, pelo menos as principais dúvidas sobre a LGPD, eu gostaria que você resumisse do que se trata essa lei.
Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor, né? Ela começou a ter a sua validade, a sua vigência, no ano passado, em 18 de setembro, e ela trata basicamente da regulação dos nossos dados pessoais. Como os nossos dados pessoais devem e podem circular na sociedade. Basicamente, como esses dados representam a pessoa na sociedade, são a nossa representação na sociedade, no mercado, ou mesmo perante o Estado, a lei ela traz um maior controle para o cidadão sobre esses dados. E ela traz também uma maior transparência para todos que tratam dados pessoais, que processam dados pessoais. Ou seja, nós precisamos conhecer as empresas e os órgãos estatais que processam dados, porque somente assim nós também poderemos controlá-los. Então, essa é a ideia, a ideia de ter maior controle, maior transparência e uma maior lealdade, eu diria, nesse processamento de dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é, por isso, uma grande conquista da sociedade brasileira. E ela vem, eu diria, junto com outras leis super importantes, como o Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso à Informação e tantas outras, ela vem formar uma grande arquitetura das normas da nossa sociedade da informação. Então, ela complementa esse marco normativo, essa grande estrutura que nós já temos, na sociedade brasileira, e ela vem trazer, então, maior poder para o cidadão sobre os seus dados pessoais.
Laura, e para quem essa legislação é direcionada? É somente para empresas e órgãos estatais que se utilizam de dados de pessoas físicas?
Exatamente, ela se aplica para as empresas privadas, para os órgãos públicos, mas também para qualquer entidade, para qualquer pessoa que trate dados de uma forma que não seja apenas para o seu uso pessoal. Então, qualquer uso de dados, processamento, cruzamento de dados pessoais estão sujeitos à regulação da lei. Então, mesmo entidades sem fins lucrativas também se submetem à aplicação da lei. Essa é a ideia de que a gente possa regular todo o fluxo, toda a circulação de dados na nossa sociedade brasileira.
Laura, e como que isso é fiscalizado? Quem é que observa essa movimentação desses dados pessoais?
Essa é uma excelente pergunta, Thiago. E a lei, ela criou também uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente chama de ANPD. Essa autoridade, ela foi criada no ano passado e está em processo de constituição. Ela é a grande supervisora de toda essa regulação dos dados pessoais no Brasil. Mas é claro que nós temos também todo um grande arranjo institucional no Brasil que acaba fiscalizando também o tratamento de dados. E nesse aspecto, o judiciário certamente é um ator relevante, né? A gente sabe que muitas situações não vão poder ser resolvidas apenas no âmbito administrativo e acabam chegando no judiciário, que certamente terá que resolver em alguns pontos a interpretação da lei. Então nós temos aí um arranjo institucional bastante complexo e vários atores que podem aplicar a lei. Lembrando que as sanções administrativas, elas foram adiadas e, portanto, só começarão a valer a partir de agosto desse ano. Então, nesse exato momento, as sanções administrativas não estão válidas ainda. E, portanto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não poderá supervisionar ou fiscalizar nesse exato momento até o início da vigência dessas sanções. Mas a responsabilidade civil, danos, né, indenização, todas essas regras, a lei como um todo já está em vigor. E, portanto, a responsabilidade civil também já pode ser aplicada.
Você falou aí que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda está em fase de constituição. Então, assim, é possível o cidadão ter a certeza de que os dados pessoais fornecidos a uma determinada empresa antes ou após a vigência da LGPD estão sendo resguardados conforme essa lei, mesmo ainda na fase de constituição dessa instituição?
Eu acho que é importante a gente lembrar que é uma responsabilidade de toda a sociedade, né, a proteção dos dados. Em primeiro lugar, dos controladores, dos agentes de tratamento. Então, as empresas já têm hoje uma norma, que é a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que traz esses parâmetros básicos e, portanto, a obrigação de cumprir com essas normas, né, de cumprir com as bases legais de tratamento, com os princípios desse tratamento, ou seja, princípios da minimização. Eu só posso tratar os dados aqueles que são necessários para a minha finalidade, né? O princípio da segurança da informação, todas as informações pessoais que são armazenadas, elas têm que ser armazenadas e tratadas de forma segura. Então, a gente tem uma série de princípios, bases legais, regras, obrigações para os agentes. Todas essas regras já estão valendo e, portanto, as empresas, né, e os órgãos públicos já têm obrigação de cumprir com essas regras. Então, me parece que, eu diria que é uma responsabilidade compartilhada pelas empresas, pelo cidadão que também tem que controlar, tem que pedir acesso aos seus dados, pedir para corrigir os dados eventualmente equivocado e, certamente, também da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que hoje já tem todos os seus diretores nomeados e que, portanto, claro, ainda que ela tenha sido constituída agora há poucos meses, mas ela já tem a sua diretoria nomeada e, portanto, já tem, sim, eu diria, todo um ferramental para colocar aí a lei, né, e eu diria, aplicar, né, e fazer valer e tirar do papel toda a legislação. Então, me parece que sim, lembrando que o Brasil está nesse processo de construção desse marco normativo, nós precisamos também construir uma cultura de proteção de dados, e isso é um papel de toda a sociedade. Mas certamente a lei, ela nos trouxe aí uma grande oportunidade para que, por um lado, os cidadãos busquem o cumprimento, busquem o exercício dos seus direitos, e por outro, que as empresas possam ter mais segurança jurídica no tratamento desses dados.
Laura, então o cidadão, o consumidor, ele pode pedir esclarecimento de como que esses dados dele estão sendo usados, e a empresa que recebeu essa requisição dele, ela é obrigada a prestar todas essas informações?
Exatamente. A lei, ela traz uma série de direitos básicos, né, do titular de dados, e um dos direitos é inclusive conhecer quais empresas tratam os dados do titular, do cidadão, quais informações são processadas, utilizadas. Então, esse aspecto é fundamental, é o que a gente chama de direito de acesso. Então, você tem um direito de acesso, um direito de informação geral. Então, as empresas também têm essa obrigação de informar como os dados são tratados nessa relação, numa relação jurídica, numa relação comercial ou consumerista. É fundamental que seja informado ao consumidor, ao titular, tudo que é feito com os seus dados pessoais. E, sim, o consumidor tem essa possibilidade de pedir esse acesso. E a gente diz, Thiago, que são direitos chamados, a gente fala que são direitos ARCO. É o direito de acesso, retificação, cancelamento e oposição. São os quatro direitos básicos do cidadão em relação aos seus dados pessoais.
Esse é o STJ no seu dia e nós estamos conversando com Laura Schertel Mendes, professora da Universidade de Brasília e diretora do Centro de Direito, Internet e Sociedade do IDP, o Instituto de Direito Público. Laura, para os bancos de dados formados antes da LGPD, como é que seria a dinâmica de uso desses dados agora?
Essa é uma ótima pergunta. Com a vigência da lei, todas as empresas, todos os órgãos públicos, todos têm que se adequar às regras e às normas hoje vigentes. Então, portanto, isso significa que o titular, o cidadão, pediu acesso a esses dados. Esses dados precisam ser fornecidos. Pediu uma atualização, uma correção, esses dados precisam ser atualizados e corrigidos. A lei, ela coloca uma regra, ao final, como uma regra de transição, dizendo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode editar uma regra de transição para esses bancos. Então, é possível que isso ainda aconteça, se não aconteceu ainda. Então, para os bancos de dados, digamos, esses concebidos antes da lei, a gente pode esperar, eventualmente, uma regra de transição. Mas o fato é que todos os direitos já têm que ser cumpridos de imediato. E todas as obrigações dos agentes de tratamento também. Ou seja, segurança da informação, em relação a todo esse armazenamento, os dados não podem ser, digamos, sofrer nenhum tipo de vazamento, nenhum tipo de manipulação. Existe também uma obrigação relacionada a registro desses tratamentos, ou seja, todos os agentes de tratamento têm que ter clareza do ciclo de vida do dado dentro da empresa, dentro do órgão. Esse registro precisa ser feito. A gente tem um princípio chamado, inclusive, esse de responsabilização, de accountability, e que a empresa precisa conseguir demonstrar que ela cumpre com a lei. Essa é talvez a grande novidade também da lei, é de estimular esse compliance das empresas, estimular essa proatividade, essa accountability, e a lei traz esses mecanismos, essas ferramentas, para que todos os agentes cumpram, né, com as suas regras e com os direitos estabelecidos para o cidadão.
Laura, e quando que uma empresa ela pede os dados de um cliente e, sem autorização dele, ela começa a enviar publicidade sobre produtos, serviços? Isso é um ato que infringe essa nova norma?
Essa é uma questão que a gente precisa avaliar. Vai depender muito da situação, Thiago, pelo seguinte. A lei ela traz 10 bases legais para o tratamento de dados. Ou seja, não é apenas com a autorização do cliente ou do cidadão que os dados podem ser tratados. Existem outras hipóteses legais, que a gente chama de bases legais. Então, no caso de marketing, no caso de publicidade, a gente pode pensar numa base legal chamada legítimo interesse, né? Mas aí, por isso que a gente precisa olhar a situação concreta. Se aquele consumidor, se ele já é cliente daquela loja, tem a expectativa de receber, muitas vezes, ele mesmo já fez o cadastro na loja de forma voluntária, espera receber aquela publicidade muitas vezes e, acima de tudo, foi informado de que receberia essa publicidade, isso muitas vezes é considerado uma situação legítima, porque está no âmbito das suas expectativas, inclusive. Né? Ele já é cliente, ele já, inclusive, espera eventualmente receber comunicação dessa loja. Algo muito diferente é quando não há nenhuma relação daquela empresa com o cliente, ele não foi informado dessa possibilidade e, portanto, ele não tem nenhuma expectativa de receber essa publicidade. Então, nessa situação, isso pode sim infringir a lei e isso é um aspecto bastante relevante também da norma.
Laura, a Constituição e o Código Civil em si já estabelecem aí o dever de reparação para quem desrespeitar a privacidade e a intimidade de cada pessoa, como a publicação de fotos, endereços, enfim, dados pessoais sem autorização. Qual seria a diferença, então, entre essas duas legislações e a LGPD?
Essa é uma ótima pergunta e me permite esclarecer a diferença entre proteção de dados pessoais e privacidade e intimidade. Quando nós pensamos numa proteção da privacidade ou da intimidade, os dados que são protegidos são aqueles dados considerados privados ou íntimos, certo? E é claro que, ainda que isso envolva algum tipo de avaliação subjetiva, o fato é que você precisa, para discutir uma violação à privacidade, definir o que é privado e o que é íntimo. A proteção de dados pessoais, e aqui vem um conceito fundamental na LGPD, que é o que é o dado pessoal. O dado pessoal, para a Lei Geral de Proteção de Dados, é qualquer dado que identifique uma pessoa ou que possa identificá-la. Ou seja, qualquer comportamento nosso no mercado de consumo, os nossos hábitos de consumo, os nossos hábitos, por exemplo, relacionados ao consumo de serviços como streaming, né, vídeo, etc. Todos esses hábitos são dados pessoais. Por quê? Porque são dados que vinculam, né, que consegue, são dados a partir dos quais nós podemos chegar àquela pessoa, àquele cliente. Então, essa regra, esse conceito de dado pessoal é um conceito bastante amplo na LGPD, e esse conceito que é bastante poderoso, Fátima. Por quê? Porque a LGPD não protege apenas o que é privado, não protege apenas o que é íntimo, mas ela protege qualquer dado pessoal, até mesmo o dado eventualmente publicizado. Tá? Então, isso acho que é um ponto importante, porque mesmo o dado publicizado, a lei diz que não é mais preciso do consentimento para o tratamento desses dados. Mas todos os princípios da lei, a finalidade, a necessidade, a segurança da informação, devem ser cumpridos também para o dado que é tornado público, né, manifestamente público pelo titular. Então, essa é a grande diferença. A Lei Geral de Proteção de Dados acaba, então, ampliando a nossa proteção para qualquer tipo de dado pessoal. E isso nós não tínhamos de uma forma tão harmônica, de uma forma tão sistematizada no nosso ordenamento jurídico antes.
Laura, e tem algum tipo de determinação que defina já a idade do cidadão para que ele tenha autonomia para decidir sobre o uso dos próprios dados pessoais?
A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um dispositivo muito interessante, dizendo que a criança, para o tratamento de dados da criança, precisa do consentimento do seu responsável, né, da sua mãe, do seu pai, ou de quem for o responsável por aquela criança. Então, isso significa que o adolescente, que é aquele já acima de 12 anos, esse, então, já é considerado autônomo para o tratamento dos seus dados. Esse é o conceito que a LGPD traz, ou seja, ela se refere ao conceito do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança precisa do consentimento do responsável e o adolescente não mais. Ele pode, ele próprio, consentir por ele mesmo, né? O que ocorre em ambas as situações, eu acho que também esse é um ponto importante para a gente debater aqui, é que o artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados diz que em ambos os casos, tanto do tratamento de dados das crianças como dos adolescentes, esses dados precisam ser tratados no seu melhor interesse. Então, de novo, a LGPD traz um conceito que vem do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, independente do seu consentimento ou do consentimento do seu responsável, fato é que, nas duas situações, esse dado só pode ser tratado no seu melhor interesse. E esse é um conceito importante, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou mesmo o Judiciário poderão avaliar, né, concretamente, por meio da política de privacidade da empresa, por meio, mesmo eventualmente, de uma investigação de como esses dados são tratados, para compreender se há realmente esse, digamos, o atendimento a esse melhor interesse, conforme determina a lei. Então, acho que esse conceito ele é tão importante quanto o conceito do consentimento que a lei traz.
Ok, nós conversamos com Laura Schertel Mendes, professora da Universidade de Brasília e diretora do Centro de Direito, Internet e Sociedade do Instituto de Direito Público. Laura, muitíssimo obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço. Boa tarde.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.
O STJ no seu dia vai ficando por aqui. A gente agradece a todos que ficaram até agora na sintonia da Rádio Justiça em 104,7 FM.
E a gente já espera contar com a sua companhia na próxima sexta-feira a partir das 14h30 da tarde.
O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
Trabalhos técnicos de Júlio César.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até a sexta-feira que vem, às 14h30 da tarde. Tchau, tchau.
A gente se encontra.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.